Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão! Gol!
Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos pegou!
Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e torcedora palestrina, família palestrina. Começamos aqui mais um GE Verdão, mais uma livecast para você. Quem está aqui na live, né, é boa tarde. Para quem vai nos ouvir no podcast daqui a pouquinho, ou à noite, de dia, bom dia, boa noite, boa madrugada para você. Estou aqui hoje para comandar este GE Verdão, porque tem muita coisa para a gente falar. Você, torcedor palmeirense, levou um sustinho ontem à noite, eu tenho certeza que ficou com aquela pulga atrás da orelha no começo do jogo, mas o Palmeiras mostrou por quê, que é o senhor Libertadores nos últimos anos, conseguiu uma virada aí com um pouquinho de dificuldade no começo, mas depois a coisa deslanchou muito por conta dele, né? Você já sabe de quem eu vou falar, o garoto prodígio, 16 anos, Estevão. Então a gente vai falar muito aqui deste garoto, dessa nova estrela, sai Endrick, entra Estevão, e a coisa continua, quem sabe, aí no mesmo patamar. O Palmeiras pode não perder tanto, e a gente vai debater muito isso daqui. Vamos debater, com certeza, o jogo num geral, Palmeiras 3, Liverpool do Uruguai 1, e também projetar já a estreia do Brasileirão, porque o Palmeiras estreia no domingo às 6 da tarde, no Barradão, contra o Vitória, jogo complicadíssimo para o Palmeiras já nessa estreia do Brasileirão. Você que está nos assistindo aqui, curta, compartilha aí e ative o sininho também para receber todas as informações aqui do GE Verdão. E a gente vai começar esse papo aqui hoje, o time desfalcadíssimo. Por quê? A galera nos abandonou, hein, Boca? Triste cenário nosso aqui. A galera abandonou geral. Tá tipo a torcida do Palmeiras ontem, no Allianz Parque, que foi ali um público mediano, né? Não podemos dizer que foi ruim, mas foi um público mediano. A galera aí deu uma abandonada, mas diga lá, Boca, você estava lá no estádio, hoje eu vou passar para você, porque você com certeza tem muito a dizer sobre essa partida. Fala para a gente aí qual foi o clima, como é que foi vivenciar esta noite, que vai ficar para a história, marcada como o primeiro gol de Estevão, ou Estevão, é difícil saber como é que é a pronúncia do nome, mas... Diga lá, Boca, seja muito bem-vindo, obrigado aí por você não ter me abandonado, meu amigo.
Família Palestrina, quando surge, grande abraço para todos vocês, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horas você está ouvindo esse podcast ou nos assistindo, para você que está ao vivo agora, boa tarde. Eduardo Rodrigues, entenda uma coisa, meu caro, abandonar você jamais, jamais, meu caro, jamais. Inclusive na festa do título, na festa do tricampeonato paulista, eu estava dentro daquele gramado ansioso para encontrar o senhor. Então nunca diga uma coisa dessa. Com relação aos nossos parceiros que estão aqui, cara, tá demais, né? Muitas férias, cervejinha, praia, isso é complicado. Acho que JP não está gostando das discussões árduas que tem com você neste programa e por isso ele não está presente aqui. Um abraço para todos. Sobre o jogo de ontem, cara, alguns pontos aqui. Um primeiro tempo bizarro, um primeiro tempo realmente muito ruim. O Palmeiras toma um susto logo de cara, a gente vai discutir se houve falha do Everton, se não houve falha do Everton, quero saber sua opinião, quero ver a opinião do pessoal do chat, mas o Palmeiras não conseguia se recuperar, mas é o que você falou agora há pouco, né? É o senhor Libertadores, é um time, cara, que tem no sangue a Libertadores, é um treinador que sabe jogar a competição. O Palmeiras vem pro segundo tempo fazendo o que tem que ser feito, com regulamento embaixo do braço, vai para cima, como deve fazer, em cima de um time que é mais fraco, é mais frágil. Ah, é o campeão uruguaio. Cara, é o campeão uruguaio que teve várias modificações e, nesse momento, ele está no meio da tabela do campeonato de lá. O Palmeiras tinha que fazer o que fez. Foi para cima do Liverpool, emplacou 3 gols, só não emplacou o quarto porque um foi anulado. E o Estevão, eu não consigo falar Estevão, para mim é Estevão, mas eu posso perguntar para ele como ele quer ser chamado. E o moleque foi, jogou muita bola.
Gostei da moral, hein? Posso perguntar pra ele.
Na verdade, eu não posso porque eu não tenho WhatsApp, né? Não tenho WhatsApp, mas seria muito interessante se tivesse, inclusive. Estevão, atenção, pega o meu número depois pra gente trocar essa ideia e eu aprender um pouco de futebol. E, cara, o cara faz o primeiro gol com 16 anos numa Libertadores, né, cara? Isso é bizarro. Muito feliz, cara. Muito feliz. Muito feliz por ser Palmeiras, muito feliz por estrear em casa com uma vitória.
É isso, Boca. Foi realmente uma noite aí muito bonita para a torcida palmeirense. Com certeza para o Estevão foi mais especial ainda. E antes de falar do Estevão, né, eu quero comentar aí do jogo como um todo. Quero saber de você, Boca. Foi um pouco surpreendente a escalação, né? Aqui no GE a gente já vinha trazendo já durante a semana inteira que o Endrick seria banco, seria poupado, né? Que ele não começaria a partida. E isso se concretizou, mas o que a gente não esperava é que o Abel ia fazer uma mudança aí que a torcida já pedia há muito tempo. Queria ver Luiz Guilherme de um lado, Estevão do outro e o Flaco Lopes ali como centroavante. A gente imaginou nas nossas prévias aí que o Lázaro começaria jogando ou o Luiz Guilherme e do outro lado o Rony, mas não foi o que aconteceu. Gostou, Boca? Acha que foi um acerto do Abel? Ou colocou a molecada numa furada? Porque assim, quando fez 1-0 ali, o Liverpool fez 1-0, deu uma complicada. Eu vi ali os garotos com um pouco de dificuldade, o time dos caras se fechava muito bem. O time do Liverpool não é um time bobo, como a gente pregou aí, o Liverpool vai ser o último do grupo. Eu não sei, não. Esse Liverpool pode dar trabalho, porque é um time organizado. Veiga, inclusive, elogiou bastante o time deles, chegava com perigo, tinha jogadores ali no contra-ataque perigoso. Mas eles conseguiram no segundo tempo se sobressair, né? Achou uma decisão acertada do Abel, ficou com medo de talvez queimar a molecada aí num jogo complicado desse, ou passaram no teste com mérito?
Olha, Edu, eu vou ser hipócrita aqui se eu falar para você que eu gostei da forma que o Palmeiras começou o jogo, que eu gostei da escalação, tá? Não vou falar assim para você, pô, o Abel colocou os moleques numa furada. Isso não, isso acho que não. Só que me parece que a cada jogo o Abel tenta fazer um teste diferente, né? Eu achei que o Palmeiras fosse testar apenas na primeira fase do Campeonato Paulista e continuou testando na Libertadores da América. O time que entrou ontem foi muito diferente, principalmente no setor ofensivo, né? A gente viu o Luiz Guilherme na ponta esquerda, o Estevão na ponta direita, para deixar o Flaco avançado e o Veiga um pouquinho recuado. E assim, cara, eu sou muito fã do Luiz Guilherme. Acho de jogador, mas para mim ontem ele não se empenhou absolutamente nada. Tanto que ele é substituído, entrou o Rony no lugar dele e o jogo melhora, cara. A situação é essa. Mas não em função do Luiz Guilherme, na minha opinião, Edu. Não pelo Luiz Guilherme em si, mas em função dele não fazer esse papel, cara. Talvez não seja ele. Na base, Edu, você vai poder me corrigir. Eu acho que o Luiz Guilherme jogava mais recuado. Ele atuava muito mais como um meia do que como um ponta, né? E o Palmeiras tentou propor um jogo ontem na primeira etapa, cara, que não funcionou, cara. Eu vi o Palmeiras extremamente afobado e perdido no primeiro tempo. Pintou o gol, né? O Veiga acertou um cruzamento. Aliás, que partida do Veiga. Porque, cara, todas as assistências foram do cara. Não dá para falar mal de um cara que todas as assistências foram do cara. Desculpa, não dá. A gente pode discutir isso depois. Mas o Veiga dá assistência, o Aníbal Moreno faz o gol e aí o Palmeiras se encontra. Mas até então, Edu, nossa senhora, cara, erros primários. O Palmeiras não dava um passe daqui a aqui. Tava complicado de ver. Então, assim, pô, Boca, gostou da escalação? Não gostei, porque não surtiu efeito no primeiro tempo. Tô soltando uma cornetinha de leve, porque tem que ter, né, velho? Tem que ter uma
Não,
cornetinha no
mas
programa.
você tem razão, e até o Abel falou isso, né? O Abel fala na coletiva dele que o primeiro tempo cometeu os mesmos erros que cometeu contra o Santos no primeiro tempo, né? No jogo na Vila Belmiro, um Palmeiras completamente perdido, às vezes desligado, segundo o Abel, ele sentiu o time meio desligado, e você tem toda a razão, foi a mesma leitura que eu fiz, o Palmeiras afobado, sem jogadas, começou um all-in. O Palmeiras jogou todo mundo pro ataque e cada contra-ataque do Liverpool era um Deus nos acuda. Foi meio assim contra o San Lorenzo, né? O San Lorenzo também abriu o placar, o Palmeiras foi com
Total,
tudo pro ataque um
igual.
pouco desorganizado e aí deu sorte ali, né, do San Lorenzo perder tantos gols, mas era para sair com uma derrota lá na Argentina, né? Ontem tinha a torcida do lado. Então o Palmeiras conseguiu. E aí, então, vamos falar desse segundo tempo aí, depois a gente entra no tema Estevão. Você acha que a mudança do Luiz Guilherme ali pelo Rony foi um dos fatores primordiais aí pro Palmeiras ter essa mudança?
Acho que sim, mas eu repito, não em função da peça Luiz Guilherme, tá? Eu acho um grande jogador, acho que tem um futuro brilhante, mas o Rony tá mais acostumado a jogar na posição que foi colocado ali, né? Então o Palmeiras conseguiu ter uma liberdade muito maior de criação, o Palmeiras conseguiu ter uma liberdade ofensiva muito maior e claro, cara, foi abençoado, digamos assim, com uma boa noite do Veiga ou vamos melhorar essa expressão, o Edu. com um bom segundo tempo do Veiga. Tá? Com um bom segundo tempo do Veiga. Com o primeiro também não aconteceu absolutamente nada. E essa, a partir dessa mudança, o Palmeiras teve uma postura diferente. Por quê? No meu entendimento, tá? O Luiz Guilherme ele ficava lagudo pela ponta esquerda e ele não conseguia ajudar mais para dentro de campo. O Rony não. O Rony é um cara que conseguia vir buscar jogo um pouquinho mais para cá e conseguiu fazer com que o Palmeiras tivesse mais potencial ofensivo. Isso para mim mudou muita coisa, cara. Muita coisa. Você pode ver que foi a mudança do primeiro para o segundo tempo, foi essa. Não foi nenhuma outra, tipo, ah, o Palmeiras vai mudar a postura. Não, cara, não tava faltando vontade pro time, não tava faltando sorte. Ah, é sorte, a bola tá batendo na trave. Não foi, cara. Foi uma mudança estrutural.
É, e aí tem aquela coisa, né? O Palmeiras é o time da virada, é o time do amor. Não para mais
não,
com
para,
essa,
para, para
esse lema,
isso,
né?
Para. Pelo amor de Deus.
O torcedor, pô, já não aguenta mais.
Não, deixa eu te interromper, velho, de verdade. Teve uma amiga minha que produz conteúdo na internet também, a Gabi, ela fez um vídeo com os jogadores de, qual é a música que você mais gosta do Palmeiras? Cara, todos eles responderam essa. E para de gostar dessa, porque ontem eu tive que cantar essa música de novo. Não precisa. Se você ler a manchete do meu vídeo, da Voz da Torcida, vai estar lá. Palmeiras não precisa ser no sufoco, não precisa ser dessa forma. Edu, qualquer resultado ontem que não fosse uma vitória do Palmeiras seria um desastre. Um empate seria um desastre, né? E mais uma vez o Palmeiras sai atrás do placar, né? A torcida canta, pô, que seja assim. Mas, mano, pelo amor de Deus, não precisa, velho. Não precisa, de verdade, cara. Eu não quero mais cantar essa música.
Isso só demonstra, né, o que a gente vem debatendo aqui alguns podcasts já, algumas lives, que o Palmeiras tá se complicando nos primeiros tempos, né? Não tá se encaixando ali, tá faltando alguma coisa. Entra pro vestiário, né, durante o intervalo ali, o Abel sabe muito bem trabalhar o psicológico. Ontem ele falou que deu esse toque nos jogadores, ó, estamos desligados, precisamos fazer aí mais bolas por dentro, porque ele falou para ultrapassar uma barreira daquela do Liverpool só fazendo um jogo bem trabalhado. Então o Abel sabe muito bem, mas como o Boca disse, não precisa, o Palmeiras não precisa desse sufoco todo para ganhar do Liverpool. Fato é que um gol saiu muito cedo e aí as coisas começaram a se complicar. Mas vamos lá, falando aqui agora mais individualmente dos jogadores, vamos falar dele, né? Vamos começar já pelo Estevão, que realmente é um garoto, é uma estrela que está surgindo aí. O torcedor palmeirense com certeza já está empolgado. Os rivais, pelo que eu vi nas redes sociais, já estão em desespero, porque não acreditam que o Palmeiras consegue um novo Endrick, né, entre aspas. Mas o palmeirense que acompanha o time sabe há tempos já de Estevão. Isso daí já não é nenhuma novidade, o palmeirense já conhece, já sabe. Desde que ele foi contratado lá pelo Cruzeiro, né, ele teve uns embrólios no Cruzeiro, e aí o Palmeiras, muito atento ao mercado, pegou este garoto. E tem conversas, eu vou revelar essa daqui, hein, Boca. Existem pessoas dentro do Palmeiras que já falaram que é a primeira vez que trabalham com um jogador que consideram que um dia vai ser melhor do mundo. O Endrick nunca foi colocado nesta prateleira, mas o Estevão sim. Tem pessoas dentro do clube que falam, é a primeira vez que a gente trabalha com um garoto que pode chegar a melhor do mundo, porque ele é muito diferente, ele tem o drible, ele tem a velocidade, ele tem a finalização. O Endrick pode chegar lá, com certeza, mas é um estilo muito mais difícil. Se a gente for pegar os últimos bolas de ouro, que não dá também, né? Só foi Messi e Cristiano Ronaldo. São jogadores com habilidade, velocidade e finalização. O Estevão tem tudo isso, segundo pessoas que trabalham desde muito novo com ele. Você acha que está nesse nível aí? Dá para a gente projetar um Estevão que um dia pode ser o melhor jogador do mundo, Boca? É muito cedo, 16 anos, a gente está falando de um garoto. O Abel pediu calma, com certeza, mas dá para ver muito futuro nesse moleque, né?
Edu, muito futuro no Estevão, eu não tenho dúvida. Se ele tiver a cabeça no lugar, e parece que tem, pelo que a gente ouve o Estevão falando, parece que ele está sendo bem assessorado, ele está com uma cabeça boa, porque infelizmente a gente vê muitos jogadores de futebol na carreira que acabam perdendo a cabeça, que acabam infelizmente, cara, tropeçando nos percalços da vida mesmo. Eu vejo o Estevão como um craque para o futuro. tá? Eu não sou um profissional da área lá do futebol para falar que ele tem potencial para ser o melhor do mundo, tá? Eu acho que isso daí talvez seja uma pressão no moleque, talvez não seja necessária, cara. Né? A gente viu pouquíssimos jogos dele como profissional para olhar para ele e falar: você tem potencial para ser o melhor do mundo. Por exemplo, você pega o Lulinha, na época que jogava no Cortinas, que ele jogava na base. O Lulinha vai chegar aí, que não sei o quê, não sei o que lá. Cara, com todo respeito ao jogador, tem sua carreira, não, mas assim, o Lulinha passou longe de ser um destaque no futebol brasileiro. Né? O Estevão tá muito na frente do Lulinha, não tô querendo comparar esses jogadores, mas às vezes a gente precisa dar uma segurada na emoção aqui também, até pela pressão em cima do jogador, e falar assim: ah, ele tem potencial para ser o melhor do mundo. Tá, deve ter potencial para ser um dos grandes craques do futebol mundial, mas é muito cedo, Edu, ele tem 16 anos, ele tem muito o que desenvolver. Deu para ver no jogo de ontem que ele chama muito a responsa, cara. Ele põe a bola no pé ali, ele não tem medo, ele vai para cima, ele dribla, ele arma, ele chuta, ele cruza, ele arrisca. Mas assim, por exemplo, cara, se você pegar e fizer um comparativo entre ele e o Endrick, o Endrick já tem 17, já está próximo, infelizmente já está próximo dos 18. Cara, eles são jogadores muito diferentes, né? Você vê o Endrick é muito mais forte do que o Estevão, você vê o Estevão talvez com mais habilidade do que o Endrick, enfim, mas são jogadores extremamente diferentes. Por que que o Estevão ele tem potencial para ser o melhor do mundo e o Endrick não? Né? Então, assim, eu acho que é uma conversa isso aí, né? É muito cedo, cara, é muito cedo. Para mim, esse garoto, ele tem que ter, e diz que tem, ele tem que ter a cabeça no Palmeiras, não pensar lá fora, mostrar o futebol dele e as coisas dele vão, as coisas na carreira dele vão acontecer. Tem tudo para brilhar, né? E se você perguntar para mim: ô, você esperava o Estevão como titular ontem? Cara, de jeito nenhum, meu. De jeito nenhum. Eu esperava todos os jogadores como titulares, menos o Estevão.
Só pra gente contextualizar aqui, não sou eu que estou falando que ele tem a projeção. Isso daí do Lulinha, muito da imprensa que falou. São pessoas de dentro do clube que trabalham com futebol há muitos e muitos anos e nunca trabalharam com um jogador com potencial tão grande. Então, para o torcedor entender que não sou eu que estou dizendo que ele tem projeção para ser o melhor do mundo, até porque a gente não acompanha treino. Mas quem está lá todo dia há muitos anos no Palmeiras cita esta projeção. E claro que não fica falando para ele, porque vai ter uma responsabilidade que ele não precisa nesse momento. Mas com certeza a gente vai acompanhar muito a carreira do Estevão aí. Vai ser interessante. Ele tem... Você que não leu a matéria de hoje, Thiago Ferri fez uma matéria bem legal falando aí dos bastidores de ontem, a multa rescisória de 245 milhões de reais. Muitos torcedores nas redes sociais: ah, uma multa muito baixa, vai perder o garoto por só isso, por uma mixaria. Pelo que eu conversei no clube, quando fez o primeiro contrato ali, era essa multa que foi estipulada. Quem sabe pode ser mexida, mas é uma conversa aí que deve durar muito tempo. Tem várias partes aí na conjectura desse contrato. Quem sabe o Palmeiras possa aumentar, mas consideram um valor muito bom. Que, claro, pode não ser vendido pela multa. Pode falar: ah, a gente não vai vender por esse valor, o Palmeiras pode conseguir mais coisa. Tem sempre aquelas cláusulas de contrato, de bônus, se chegar aqui com tanto. Então, essa 245 milhões pode chegar a muito mais, dependendo da negociação que o Palmeiras fizer. Fato é que já tem clubes, né, em cima da joia palmeirense. O PSG já entrou em contato com o Palmeiras para fazer aquela sondagem. Com certeza aí vai aparecer, né? Barcelona, Real Madrid, que sempre aparece. Ontem já começaram a fazer os memes, né, do Florentino Pérez ligando para Leila, já perguntando sobre o Estevão. Então, o Abel falou ontem para não criar essa coisa toda e pediu para segurar. Vamos tentar segurar, mas eu acho difícil. Mais uma joia que surge no Verdão aí. E, enfim, tirando isso, Boca, quero... Diga lá.
Não, eu tenho uma pergunta para te fazer, Edu, porque foi uma polêmica muito grande nas lives que eu fiz ontem, tá? E eu queria saber sua opinião, cara. Sua opinião, cara, você cobre o Palmeiras, você já cobriu outros clubes, uma opinião como profissional e um cara que, cara, tá acostumado a vivenciar o mercado. O Endrick vai embora agora, ele faz 18 anos, dia 21 de julho, vocês vão trazer aqui no GE quantos jogos ele tem pelo Palmeiras, ainda dá para fazer e por aí. E a gente tem o Estevão estourando aí, um Estevão que tem tudo para brilhar, um Dudu voltando e o Palmeiras contratou o Lázaro, contratou o Bruno Rodrigues, o Palmeiras tem outras peças. Tem torcedores que falam que o Palmeiras ainda precisa de uma peça no lugar do Endrick, mas tem torcedores que falam já que concordam com a Leila, que, pô, peraí, com o Estevão jogando desse jeito e com o Dudu voltando, a gente não precisa contratar uma estrela no lugar do Endrick. Cara, não sei se você tem uma opinião formada com relação a isso, mano.
Já tenho sim, Boca, tenho, e concordo com a análise, porque assim, cara, onde você vai encontrar um novo Endrick? A torcida tá esperando que o Palmeiras vá no mercado e traga um cara próximo do Endrick, você não vai conseguir nem próximo do Endrick, que ele é uma, é uma raridade no nosso futebol, é um fenômeno que surgiu. Então eu concordo, cara, eu acho que com essa ascensão do Estevão, com o do Luiz Guilherme, por mais que o Luiz Guilherme não faça a mesma função, como você bem disse aqui, na base ele jogou um pouco mais de meia, o Palmeiras está tentando insistir ele como ponta ali, porque já tem jogadores no meio de campo como Veiga, como Rômulo no banco, então o Luiz Guilherme, para ter chance, talvez ele vai ter que se adaptar um pouco. Mas concordo com a análise, o Dudu retornando, o Bruno Rodrigues, que pode retornar também, faz essa ponta. O Palmeiras foi no mercado, trouxe Caio Paulista, todos os jogadores de ataque que podem ajudar ali de alguma forma. Acho que nessa rotatividade aí, quem perdeu completamente o espaço e não vai conquistar tão cedo é o Breno Lopes, e aí eu acho que o Breno Lopes pode ter um destino aí. Surgiram algumas coisas ontem de Santos, a gente apurou por aqui, não existe nada pelo que a gente apurou, nem do lado do Santos, nem do lado do Palmeiras. Todo mundo falou que nunca chegou a ser uma possibilidade essa transação, mas eu tô de acordo, porque você vai... Me diz uma coisa, agora eu vou jogar a pergunta para você, Boca, torcedor do Palmeiras e que acompanha o futebol. Quem você traria para o lugar de Endrick?
Cara, a parada é essa, não tem. Se você for pensar, pô, eu quero um jogador altura do que ferrou, bicho. E claro que o Palmeiras perde tecnicamente com a saída do jogador. É lógico que perde, porque o cara é um cracaço. Mas assim, quem que você vai trazer? Quem que você vai trazer pro lugar? Você vai tirar, sei lá, o Hulk do Galo?
Não dá. Como.
Essa é a parada.
Aquela coisa, quando... É só você pegar os últimos craques aí, Neymar. Quando o Neymar sai do Santos, o Santos vai em busca de uma reposição pro Neymar. Não tem como você repor Neymar, cara. Então...
Eu te perguntei isso porque foi tema, tá, cara? Tema, assim, desde da premiação do Paulistão, eu tava lá com fé, Tainá e tal, a Leila deixou muito claro. Ela falou assim, ó, por mim, não precisa. Mas é claro que ela ouve ali o Barros, ela ouve o Abel Ferreira, é lógico, mas não é a tendência do Palmeiras trazer uma peça no lugar do Endrick. Se trouxer, vai trazer um jogador pra compor elenco, velho. Não vai trazer um jogador premium, não vai trazer.
Eu acho que essa tentativa já, esse início de colocar o Estevão para jogar, a gente falou na live passada aqui sobre algumas movimentações que o Abel tem feito de colocar um jogador ali no lugar do Endrick, já demonstra que o Abel já sabe que não vai vir ninguém. Eu acho que até ele mesmo já nem pediu mais ninguém, porque no mercado não tem. Talvez ele possa pedir para uma outra posição, para o Endrick, que é muito difícil, é o que a gente falou, é um fenômeno que apareceu, você não vai conseguir repor a altura. Infelizmente, não é todo dia que nasce um Endrick, né? E quem sabe o Estevão pode ser esse garoto jogando ali pela direita, e engraçado que o Estevão já foi para a direita, né?
Sim, ontem ele fez isso. Totalmente. Inclusive, Edu, se você fizer um recorte do primeiro tempo da partida, que apesar de eu não ter gostado, cara, não sei, precisaria ver as estatísticas, a quantidade de vezes que o Everton repôs a bola direto pro Estevão na ponta direita, cara, foram inúmeras. Inúmeras. Então, já é uma estratégia do Palmeiras, provavelmente, aperfeiçoar esse jogador para cair espintado lá naquela posição. Entendeu? Parece que o jogador tá jogando bem ali, parece que as coisas estão acontecendo ali. O gol dele no segundo tempo sai com ele chegando, inclusive, naquela posição, e parece que o desempenho ali vai ser forte, cara. Vai ser forte. Tem tudo pra dar certo, velho. De verdade. É que o palmeirense é corneteiro italiano, então não tem muito jeito.
Exato. E eu tenho, falando em corneteiro, eu quero até abordar esse tema com você, porque eu acho que a corneta pode começar a cair daqui a pouco para o Luiz Guilherme, que também tem essa vontade do palmeirense em ter o Luiz Guilherme. Ah, o Luiz Guilherme é a mesma coisa do Estevão, uma joia que veio da base, ele já tem que começar a fazer gol, tem que começar a aparecer. Eu tenho um pouco de preocupação em relação ao Luiz Guilherme. Você não acha que pode começar a dar uma baixada, uma pressão muito grande em cima do garoto, por ele não estar conseguindo render, e aí ele começa a ver no noticiário, Estevão aparecendo, Estevão pode ir para a Europa, arará, e ele, pô, ainda não consegui meu gol, não consegui minha assistência, não estou conseguindo, isso aí pode bater de uma forma errada no Luiz Guilherme se não for bem trabalhado, né?
É muito novo, precisa de um trabalho ali da família, precisa de um trabalho dos psicólogos, precisa de um trabalho dos parceiros, os mais velhos da equipe, né? Precisa chegar um Gustavo Gomes, que é capitão da equipe, trocar uma ideia, um Abel. E, cara, o meu papo aqui como torcedor, e a galera que tá me ouvindo aqui, cabe a torcida também respirar fundo, entendeu? Respira fundo, mano. Entender que é um moleque, que ele vai se desenvolver, que a gente tem que ter paciência, que ele vai fazer bons jogos e outros nem tanto, e que isso vai acontecer. Pra você ter uma ideia, ô Edu... Eu respiro fundo até com o John, cara, tá? Que a torcida critica bastante. Porque é um garoto, mano. Ah, é garoto, mas ele é profissional, tem que jogar igual todos e tal. Tudo bem, mano, eu entendo, mas é tempo ao tempo pro moleque. Todo mundo falava isso do Veiga lá atrás, velho. Então, assim, talvez... Só que eu também não acho que o Abel tenha que ficar pondo o John como titular, entendeu? Só que assim, por exemplo, seria... Não acho, mano, que eu penso em primeiro lugar no Palmeiras. Mas, pô, tempo ao tempo, de repente você pega um jogador como o John, empresta o moleque, deixa pegar uma rodagem e volta. O meu papo aqui é que o torcedor precisa respirar fundo ali, quando o assunto é o Luiz Guilherme. E ter paciência, velho. Ah, o cara não fez uma boa partida ontem. Tá, não fez, cara, não fez, velho. Não fez, vida que segue, foi substituído pelo Rony. O Rony fez uma partida razoável ali e o Palmeiras conseguiu vencer. Porque às vezes o torcedor é muito aflito, cara. Aí o torcedor, o chamado de amendoim, né, pelo Luiz Felipe Scolari, fica lá atrás do banco, não sei o quê. Porra, cara, que é diferente do Gol Norte, por exemplo, cara. De verdade, se você vai no... Os setores do estádio são muito assim. Você vai lá no Gol Norte, mano, a galera não, não é que a galera não critica. Ela pode criticar. Aliás, todo torcedor que paga ingresso, critica, elogia, vai, paga ingresso, faz o que quiser lá dentro com respeito, né? Mas no Gol Norte, a filosofia é, cara, entrou cantando, saiu cantando. A hora de cobrar vai ser uma hora de cobrar, né? Então eu acho que às vezes falta apoio, cara. Falta apoio de todo o torcedor palmeirense para um jogador ali que precisa realmente do apoio. E é o caso do Luiz Guilherme. Acho que você fez uma análise, mano, extremamente perfeita. Porque se o torcedor não apoia...
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Olha, cara, aí fica mais complicado.
Teve até um relato de uma amiga nossa que trabalha na Globo, né? Não aparece nas câmeras, nada, ela trabalha nos bastidores ali. Ela até comentou esses dias comigo, ela falou, cara, eu fui esses dias, levei meu pai, acho que foi o pai dela que ela levou, e ela falou, não tem condições, a torcida só sabe criticar, o cara erra, já tá criticando, já tá... que é uma perfeição a todo momento. Eu falei, realmente tá complicado. Já que você trouxe esse tema, abordou esse tema, a torcida aí, Boca, teve um tema, né? A gente subiu até uma matéria ontem que a gente precisa citar, que foi o público, né? Chamou atenção aí, uma estreia de Libertadores em casa. Foi estreia em casa, né? O Palmeiras estreou fora, então foi a estreia em casa na Libertadores, e 28 mil torcedores, né? A gente viu aí no final de semana, na final contra o Santos, mais de 40 mil torcedores, e baixou muito público. Você considera, Boca, teve muita gente que falou do preço, reclamou do preço, a gente fez até na matéria que está aí no ar, a gente colocou que em relação ao ano passado, a estreia do Palmeiras em casa no ano passado mudou R$20, aumentou R$20 esse ano. Então, se eu não me engano, eu vou até abrir ela aqui, mas o Gol Norte, que era 160 no ano passado, virou 180 esse ano. Vamos lá, vou pegar aqui, só para a gente... os valores de descontos variavam de... variavam de 200 a 380 para esse jogo. Então, assim, não é muito barato, né? Na verdade, contra o Barcelona de Guayaquil foi 180 a 240 e dessa vez foi de 200 a 380. é o preço ou foi tipo uma ressaca do torcedor de falar, pô, estreia contra o Liverpool do Uruguai, vou guardar para ir num jogo mais importante? Qual foi sua análise ali, conversando também com as pessoas no estádio, Boca?
Cara, é fácil de te responder, conversando com as pessoas no estádio. Eu sei que é Libertadores, eu sei que a gente almeja essa competição, jogando em casa, o palmeirense quer apoiar, mas Edu, pensa no quanto ganha um brasileiro na sua média, tá? Na sua média. Se você fizer uma pesquisa de torcedores que frequentam o estádio, se você fizer qualquer pesquisa, se você reunir um grupo de 100 torcedores e ir perguntando, tá? Você vai ver, Edu, que é muito difícil você ir no domingo, na final do Campeonato Paulista, com o preço que estava, e aí na quinta-feira você ir de novo na Libertadores com o preço que estava. Aí tem o pai que leva a esposa e leva o filho mais velho. Cara, se você for colocar na ponta do lápis, gasolina, estacionamento, valor do ingresso, é difícil, cara. É difícil. Ah, não, tem que ser esse preço. Cara, a gente pode discutir quanto que teria que ser o valor. Tudo bem. Ah, é o Allianz Parque, é um estádio moderno, é a Libertadores, que é a principal competição que o Palmeiras disputa atualmente. É o Palmeiras, que é um elenco, pô, valioso, que o torcedor, que a galera tem que assistir, que tem bons jogadores. Eu até entendo que tudo isso tem teria um custo maior. Mas se você pegar a média de quanto um brasileiro que frequenta estádio consegue gastar, você vê que é muito difícil, Edu. É difícil. É difícil pagar, cara. Você vai pegar todas as suas contas no mês. É que o palmeirense é apaixonadíssimo, cara. Você vai pegar as suas contas no mês ali. Aí você vê o quanto você gastou indo no estádio. É bizarro, irmão. É bizarro. O cara que foi domingo, pega quanto ele gastou, esse cara, essa moça ou essa família que foi no domingo e que foi ontem. Edu, coloca na ponta do lápis. Irmão, é dinheiro. Se o preço é esse ou não, beleza, a gente já pode debater. A gente já pode debater. Pode pegar os valores de quanto cobra um jogo do São Paulo, quanto cobra um jogo do Cortinas, quanto cobra um jogo... Pode, a gente pode discutir à vontade. Agora que, se você colocar na ponta do lápis, isso tá salgado, tá, bicho. É caro, é complicado. O Abel até fala na entrevista, né? Pô, na coletiva de imprensa, perdão. Pô, eu senti falta do nosso chiqueiro lotado. Até o torcedor que tava lá sentiu falta. Mas é difícil, cara. Domingo foi muito caro. Aí vem o torcedor de Itaquera. É, porque aqui é Corinthians, a gente lota todo jogo. Claro que lota todo jogo. Vocês não jogam? Jogam uma semana sim, uma semana não. Não joga Libertadores. Não, é sério. É uma piada, mas é por aí, meu. É por aí.
Não,
é
mas difícil, teve um problema até. Mas você falou do Corinthians, mas teve um problema também na Sul-Americana agora. Porque e até a diretoria do Corinthians já informou que vai baixar os ingressos, que realmente perdeu a mão. Eu acho que deveria ser a postura, né? O Palmeiras deveria ter essa postura de chegar e falar, erramos sim. Eu lembro, ó, você falou aí no começo da live que eu cobri outros clubes, se eu não me engano, 2022, foi até uma pergunta que eu fiz na época para o Rogério Ceni, porque teve um jogo lá que era importante e tal, e não conseguiu tanta gente no Morumbi, e o Rogério chegou na coletiva e falou, a diretoria perdeu a mão, erraram, deveriam ter colocado ingresso mais baixo. Então, acho que falta o Palmeiras olhar e falar assim, calma aí, a gente falhou aqui, realmente o preço médio está muito caro, o brasileiro comum não consegue pagar isso. Cara, 180, a hora que eu vi, eu falei, não tem condições. E claro, o Palmeiras vem com aquela, mas tem o torcedor que paga, o sócio torcedor. Gente, beleza, mas eu acho que você tem que ponderar. O salário mínimo do brasileiro não tem condições, não é? É 5% da população que ganham mais do que 6 mil reais. É 5% da população brasileira que ganham mais de 6 mil reais no CLT. Então não dá, cara.
Edu, qual foi o valor? Vamos falar de Gol Sul, tá? Porque às vezes no Gol Norte o cara paga um plano no Avante que possibilita ele o ingresso. Você tem, eu não sei se você tem acesso, se eu te pus numa sinuca aqui. Sobre valores no Gol Sul do jogo de domingo, não vamos falar de Central também, porque aí é muita elite. Vamos falar de Gol Sul, que eu acho que está no meio do caminho do Gol Norte com a Central, para a gente entender uma média. O valor que um torcedor pagou no Gol Sul no domingo e o valor que o torcedor do Gol Sul pagou ontem. Faz essa soma para mim, mano. Desculpa aí.
Imagina, tô abrindo aqui a nossa live ao vivo. Ó, Gol Sul, Gol Sul tava sem o desconto, 300. E ontem, vou pegar aqui, se eu não me engano, 200. É, 500 reais, né? 250, pau. 500 pau.
Edu, como. 500, Edu, vamos lá, vamos voltar para a realidade, irmão. Ah, mas o estádio não estava cheio. 500 reais em uma semana para o brasileiro gastar em entretenimento é caro, mano. É caro. Você que está me ouvindo aqui, que tem essa condição, sensacional. Entenda que eu estou falando da média. Eu estou falando da média do povo que vai ao estádio. São 500 reais, velho. 500 reais, cara, se o cara... o cara, às vezes, o pai de família, ele se vira pra colocar, mano, pra pagar o rango dos filhos ali, cara. É muito caro. E 500 reais de ingresso, tá? 500 reais de ingresso. Sim. Você pôr na ponta do lápis quanto o cara gastou pra ir no estádio, você já sobe pra 700.
Exato. O Vinícius Rodrigues aqui participando com a gente no chat colocou aqui, né? O estádio de futebol tá virando um rolê de classe média alta pra cima. E realmente, já é um fato já há muitos anos, e a gente às vezes comenta isso com o pessoal, com a diretoria e tudo, e tem essa coisa, mas tem um sócio torcedor que se paga tal plano, ele não paga o ingresso, tem outro que paga com desconto, tal. Mas você afasta, infelizmente você afasta, e aí tem aquela coisa, aquela discussão de que há muito tempo a gente fala, a galera que não vai sempre no estádio, que aí já não canta tanto, já não bota aquela emoção, só sabe criticar, o torcedor do sofá, que vai... Enfim, é isso, né? É uma coisa que tá... Não é. Tô mentindo, Boca? Sei que é do estádio há muitos anos, isso, cara.
É que você é muito engraçado, mano. É só por isso que eu ri. É isso mesmo, cara.
Do nada.
É verdade, mano. Não, resenha boa, mano. Resenha boa, live boa. É isso aí, velho.
É isso. O Davi Agoston tá dizendo aqui, falaram em outro lugar que era 100 reais ontem. Não foi 100 reais em local nenhum ontem, cara. Porque... pode ter sido, como eu falei aqui, para quem tem desconto no sócio Avante, por exemplo, vamos pegar aqui do jogo contra o Santos, que a gente citou, quem for o plano bronze, não teve desconto algum, o prata já teve 120, paga 50%, do ouro, platina e diamante, o cara não pagou nada porque ele já paga mensalidade, só que assim, um diamante, se eu não me engano, é R$1.400, é uma coisa assim, por mês. É uma loucura. Então, é isso, complicado.
Mano. É isso. Cara, não sou um especialista em economia, tá? Aliás, nem 1% disso. Não é isso. Só que eu tenho grandes amigos, muitos amigos, que vão muito ao Allianz Parque. E essas pessoas, elas não... E você conversa com as pessoas. E se você faz uma enquete agora, vai lá, eu uso as pessoas como exemplo. Faz uma enquete agora no meu Instagram. Aliás, boa ideia, eu vou fazer. Tá caro ou não tá caro? Por que que você não tá indo no jogo? Aí coloca uma enquete lá. A pessoa vai responder que é grana, velho. É grana. Aí, Edu, vamos lá. Você vai escolher. Eu sei que a Libertadores tá aqui, o Campeonato Paulista tá aqui. Mas você vai escolher ir na final contra o Santos ou na fase de grupo contra o Liverpool? É na final contra o Santos, você vai escolher um jogo. Acabou, cara. Tá respondido, bicho.
É isso, Boca. Enfim, é um tema que a gente tem que abordar aqui, não tem como fugir, mas é muito pertinente. Eu acho que sempre tem que brigar aí por preços melhores no nosso futebol, porque é a paixão, né? Todo mundo ama, quem não ama aí no estádio é sempre muito bom, então... É um tema que vale o nosso debate. Mas, passando, vamos voltar a falar de campo bola aqui. Eu estou até abrindo o próximo jogo do Verdão aqui, que era o domingo contra o Vitória, na Bahia, estreia do Brasileirão. O Palmeiras vai começar aí a sua trajetória para, quem sabe, né, mais um título aí do Campeonato Brasileiro. O torcedor palmeirense já vive em estado de graça com o Brasileirão nos últimos anos. Ano passado, aquela arrancada heróica para o título contra o Botafogo. E chegou a nova queridinha aí, né? Tem a Libertadores, que se tornou aí não mais a obsessão, mas agora é uma realidade palmeirense. E o Brasileiro também, que é o queridinho do torcedor, porque... Palmeiras realmente sabe jogar essa competição, tem elenco para tal. E quero saber as suas expectativas aí, Boca. Eu tô achando que o Endrick ainda vai continuar sendo poupado, mais chance para o Estevão jogar. jogo difícil no Barradão, vitória que vem aí do título baiano, né? Venceu o Bahia aí na final. É... jogo difícil, né?
Jogo difícil. Antes de falar do jogo em si, com relação à minha expectativa do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras pode ser tricampeão brasileiro, né? Foi campeão brasileiro no ano de 2022, repetiu o feito no ano de 2023. É difícil ser tricampeão brasileiro. O Palmeiras nunca conseguiu ser três vezes seguidas campeão brasileiro. É, acho que o São Paulo conseguiu isso, né? Em 6, 7, 8. Não sei se algum outro clube conseguiu, creio que não. Não sei, precisa pegar a história aí dos outros clubes. Para o Palmeiras seria um feito inédito, isso é muito legal na história, se isso acontecesse. E é extremamente viável, né? Eu acho que se você fizer um balanço dos times brasileiros, Palmeiras e Flamengo continuam sendo os favoritos ao título. Eu coloco o Galo ali nessa galera aí dos times que são favoritos ao título do Campeonato Brasileiro, mas ainda o Galo um pouquinho atrás de Palmeiras e Flamengo. Eu acho que isso continua e é possível acontecer. É claro que é um campeonato longo, é um campeonato muito difícil. Para mim, o Campeonato Brasileiro é mais difícil que a Copa Libertadores da América. Eu acho o Campeonato Brasileiro mais difícil. Nós estamos falando de grandes times e muitas rodadas e pontos corridos. Então é muito difícil de você ganhar. Mas a expectativa é alta. O Palmeiras tem um bom time. Hoje o Palmeiras tem peças de substituição. Você pega o elenco todo do Palmeiras. Você tem aí alguns jogadores no banco de reservas que podem dar conta do recado caso precisem ser utilizados. Comentei na live passada que, pô, pega o banco de reservas do Palmeiras, Edu. Cara, de verdade, o Estevão, na realidade, ele é banco. O Rony é banco. O Luan, que é um bom zagueiro, é banco. Vanderlan é banco. Olha quantos jogadores eu falei aí, né? Então, assim, o Palmeiras... O Richard Rios é banco, na realidade. Ele é banco, né? Ele jogou ontem porque o Zé não pôde jogar. Então, o Palmeiras hoje tem um elenco que pode suprir. Ah, o Palmeiras não tem elenco, não tem peça de reposição. Desculpa, discordo. Discordo. Olha os nomes que eu falei aqui. Olha os nomes que eu falei.
Eu também. E se você pegar na zaga ainda, você vê o Luan. O Luan é banco, só que se não tiver Luan, tem o Garcia. O Garcia não, o Naves, que tá jogando uma bola redondíssima.
Muita
Naves.
Bola.
O Naves muita bola. Joga muita bola. E aí na lateral esquerda você tem ali o Piquerez, se sai o Piquerez, você tem o Vanderlan, que também é considerado um baita de um jogador revelado na base. Então o Palmeiras tem elenco sim, que a gente falou aqui no começo da live, né? Desse ataque aí sem Endrick, pô, você tem um monte de opção ali. Então acho que o Palmeiras realmente tem um elenco forte. A torcida vai querer, eu lembro do debate quando, no começo do ano, né, que o Palmeiras não estava trazendo nenhum reforço de peso. Eu acho que a torcida às vezes sente falta de um aeroporto, de receber uma estrela, tal, 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 mas não vai ser a do Abel, não é a do Abel. O Abel não quer um aeroporto para trazer um cara superstar. Você viu, cara, o São Paulo trouxe James Rodrigues, o tanto de dor de cabeça que deu para os caras, e Sérgio Palmeiras quer essa dor de cabeça, quer jogador... Que quer jogar, quer estar ali no Palmeiras e sem roubar o holofote de ninguém. Então é isso que o Palmeiras quer, tem um elenco muito forte e eu acho que chega, acho que chega fortíssimo. E só, você falou de não citou o nome dele, mas você falou da volância aí, e tem um cara que assim, ontem acho que o Amorim, parceiro aí do Pó de Porco, né, ele até falou, Aníbal Moreno chegou com juros e correção. Achei perfeita a colocação dele. O cara é tão bom que demorou tanto pro Palmeiras ter um camisa 5, chegou com juros e correção. Que joga esse argentino, Boca?
Pra mim, ele supera o Danilo, tá, Edu? Supera o Danilo.
Fácil.
O Danilo, pra mim, é um camisa 5 sensacional, um dos melhores dos últimos tempos que vestiu a camisa do Palmeiras. E o Aníbal Moreno, pelo pouco tempo que a gente viu aqui, é melhor do que o Danilo. É um jogador que chegou extremamente pronto. Ele desarma uns lances ali que você desacredita. Ele vai buscar os caras que você manda. Onde veio o Aníbal Moreno? Né? Ele também tem um potencial bom de começar as jogadas. E, cara, é bem. O Amorim foi muito bem nesse comentário aí. É realmente com juros e correções, porque assim, ele é muito, muito, muito fera. Ele é muito fera. Só um adendo, cara, Palmeiras e Vitória. Palmeiras e Vitória para os palmeirenses mais novos, né? Já fizeram a final de um campeonato brasileiro, o Campeonato Brasileiro de 1993. Então, grande expectativa para esse jogo. Não tem nada a ver o Vitória da época com o de hoje e tal, enfim, mas grande expectativa porque me traz boas lembranças. Foi o primeiro título brasileiro que eu vi.
É isso, Vitória aí que tá com vários caras aí que marcaram alguma história aí, né, no futebol. O Luan, que foi o rei da América, Luiz Adriano, torcedor palmeirense, está lá no Vitória. O Luan, volante do São Paulo, que foi elogiado por Abel Ferreira aí num passado recente. Léo Gamalho. Cara, tá recheado de boas histórias aí esse Vitória. O Palmeiras, então, treinou agora há pouco, né? Então já se reapresentou. Já no GE aí, todas as informações do treino. Piquerez falou com o clube ali, falou sobre a expectativa do Brasileirão, que tá com uma expectativa muito grande, é uma competição que os jogadores gostam bastante, a gente vai acompanhar tudo. E você, torcedor, que gosta aí do Cartola, começou, hein? Começou o Cartola, você pode ir lá escalar seu time, já fica aí a informação. Tem torcedor e jogador que não gostam muito, né? Porque o cara fica ali torcendo pro rival, torcendo, enfim, mas você que gosta, vai lá. E outra coisa também, no GE, a avaliação dos elencos do Brasileirão. A gente subiu hoje aí, publicou. Você pode ver a avaliação dos clubes, tem o guia do Brasileirão, quem são os favoritos ao título. Você pode montar candidato ao título, pode surpreender, candidatos a coadjuvante, risco de Z4. Você pode fazer a avaliação do público por enquanto, tá? Vou falar rapidinho aqui. Candidato ao título.
Vai lá.
Boca, vê aí se você concorda pra gente fechar essa nossa live. Candidato ao título, Flamengo, Palmeiras e Galo, foi exatamente o que você falou, isso aí acho que não tem segredo. Pode surpreender, Fluminense, São Paulo, Grêmio, Inter e Atlético Paranaense, concorda?
Como é que é? Repete, por favor.
Grêmio, Inter, Flu, São Paulo e Atlético Paranaense.
Faz sentido.
Não? O Inter é sempre incógnito, não. Né? Não sei, o Inter é sempre uma incógnita, cara. Eu nunca sei o que esperar do Inter.
O Inter parece que...
Tem um baita
com todo respeito aí, torcedores do Inter. É estranho, né? Parece que vai, mas não acontece, cara. Com todo respeito, rapaziada.
Candidata coadjuvante. Botafogo, Corinthians, Bahia, Bragantino e Fortaleza.
Pra mim tem um aí que não é nem coadjuvante. Mas,
então pra vamos para a parte de baixo. Risco de Z4. Colocaram Vasco, Cruzeiro, Juventude, Vitória, Criciúma, Cuiabá e Atlético Goianiense. Caramba, foi quase metade do Brasileirão. É risco de Z4 aí.
Mas colocaram aí. Mas sabe do que faz sentido, né? São os clubes que tiveram acesso agora. Cara, a realidade é que tudo indica que eles vão brigar lá embaixo, cara. E o Vasco, cara, o Vasco, pô, um abraço pros vascaínos, cara. Eu, como palmeirense, tenho muito carinho pelo Vasco, muito carinho. Eu gosto muito do Vasco e dos vascaínos. Pô, toda vez que a gente tá no Rio é uma festa, quando eles estão aqui é uma festa. Mas estão acabando com o Vasco há muito tempo, cara. Estão acabando com o Vasco da Gama há muito tempo. Essa é que é a realidade. E eu olho sempre pro Vasco da Gama e falo assim, pô, não é possível, esse time vai brigar pra não cair de novo, cara. E parece que é o que acontece, cara.
É isso. Mas vamos lá, vamos ficar ligadinho aqui em todos os passos do Verdão rumo a Salvador. Deve embarcar amanhã, sábado, né? E a gente vai trazer com certeza todos os detalhes. E vamos ficar ligado aqui se esse guia do Brasileirão vai realmente se concretizar ou alguém vai surpreender. Fica ligado, eu gosto muito do Brasileirão, quando começa o Brasileirão eu quero ver quem tá jogando, quem não tá, aqueles jogos das 6h30, das 4h, eu gosto muito do Brasileirão. Eu tenho uma coisa com o futebol internacional que muitas vezes eu não consigo prestar muita atenção no futebol internacional, tá jogando campeonato inglês, às vezes eu fico no celular, mas no Brasileirão eu curto ver, por mais que muita gente fale, jogo ruim, não acho, tem muito jogo bom no Brasileirão sim, adoro a competição e tô empolgado. Boca, mas já falamos demais aqui. Deixa seu tchau aí, a sua consideração final. Baita live, é isso. Você
baita live. Muita resenha. Na moral. Galera, um abraço pro público que colou aí. Pô, sexta-feira, das 2h às 3h aí, uma galera colou aí em peso. Obrigado a todo mundo. Avante palestra pros torcedores palmeirenses, pra quem não é palmeirense também. Um abraço pra vocês. Edu, aprendo muito com você, mano. Obrigado pela paciência aí. Feliz demais, pô, o Palmeiras é líder do grupo na Libertadores, fez a lição de casa. Na minha opinião, o próximo jogo na Libertadores é o mais difícil, que é o Independente Del Valle fora, a gente vai falar sobre esse jogo em outras edições. Rumo ao tri do Campeonato Brasileiro, se Deus quiser, vamos enfrentar o Vitória. E eu peguei a agenda aqui, que eu tô extremamente ansioso, tá, Edu? E eu fiz questão de buscar aqui durante a nossa live para passar essa informação para a galera. Eu não sei o que vocês gostam de fazer de sexta-feira à noite. Hoje é sexta-feira, então tem uma semana para você se programar, porque sexta-feira à noite é aquele dia de diversão. Não percam, rapaziada, manchete aqui, ó. Santos estreia na Série B contra o Paysandu no dia 19, às 20 horas, na Vila. Beleza? Não percam, é sexta-feira. Um abraço para vocês.
É isso, Boca sempre com o seu humor muito, muito inteligente, humor inteligente aqui para fechar nossa live. Ficamos por aqui, então. E eu vou pedir desculpa aí, porque eu não decoro o bordão, subiu o Davin, pegou o Davin, eu nunca consigo, não vou conseguir decorar. Tem joga frases que eu não... Vai lá. Então, assim, ó, eu agradeço e quem vai terminar essa live hoje é Boca. Leandro Boca, solte aí o bordão maravilhoso de final desse podcast. Aquele abraço, meu amigo. Tamo junto.
Chutou o Davin, subiu o Breno Lopes e partiu o Zapata.
Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!